Tudo bem, pessoal? Como estamos? Legal, né? Já começando assim, agitado. Não, porque eu gravei os stories aqui e na hora que eu subi, ele subiu na ordem errada. Então foi a última informação em primeiro lugar, a primeira em último. Mas ok, tentando administrar todas as redes aqui ao mesmo tempo agora. Enquanto eu vejo a Anitta em primeiro lugar, enquanto eu vejo a Linda Quebrada ser liderança, enquanto eu vejo. O que mais? O acidente do Lola, né? Acabou de acontecer um acidente no Lola, mas ao que me parece não foi nada grave, mas teve ali uma ventania e caiu um andaime, digamos assim, uma estrutura em cima de uma pessoa e tudo mais, enfim, treta, porque tá ventando pra caramba lá em Interlagos, né, no autódromo de Interlagos, que é onde acontece o Lollapalooza, sempre em março, uma época de, como é que se diz, muita chuva. Então, assim, a gente sempre meio que sabe que no Lollapalooza vai rolar chuva braba, né? Sempre rola meio uma chuva braba. Boa, agora estou ajeitando meu áudio aqui. Pois bem. Obrigado a todos que estão aqui comigo, todos os sistemáticos e sistemáticas, João Marcos Matos, a Ana Amélia Lambert, o Caio Carvalho também está com a gente, o Pis também. Será que o Lola será adiado para dias próximos ou distante por causa desse acidente aí? Eu acho que não. Pelo que eu entendi, o Lola tá rolando, né? Não tava rolando o show da Pabllo Vittar agora há pouco? Eu não vou no Lollapalooza. Domingo a gente vai ter aqui também, muito provavelmente, uma live pra gente falar um pouquinho de Oscar. Vamos ver como é que as coisas acontecem. Quarta-feira que vem a gente recebe Matheus Verdelho aqui no Sistema Solar também. Matheus, que é um amigo meu das antigas. E vai ser legal da gente trocar umas. Mas é, faz tempo que a gente não se vê e tal. A vida, né? Cada um foi para um canto e tudo mais. Faz um bom tempo, uns bons anos que a gente não se vê. Mas logo lá no começo da carreira do Matheus, assim, a gente se conhecia e trocava várias ideias, saía para os rolês e tudo mais. Então a gente vai relembrar um pouquinho essa época também. Então, deixa eu fazer os tópicos aqui do nosso programa de hoje, tá? Primeiro a gente vai falar sobre Lollapalooza, então. Lollapalooza começou. Vamos falar sobre algumas bandas aí que são legais e que valem a pena você assistir, né? Claro, fora as headlines ali, né? Os headliners do festival, Foo Fighters. A gente tem também outras indicações de banda aí, principalmente Black Pumas, para a gente falar um pouquinho. Quero saber se vocês conhecem Black Pumas. Para quem gosta de Fresno, né? Fresno. Hoje eu tava vendo o show do Matuê. Enfim, tem bastante coisa para falar sobre Lollapalooza. A gente vai falar também sobre a Linda Quebrada, a liderança. A Linha acaba de conquistar a liderança aqui na prova de resistência. A gente vai falar sobre o Luva de Pedreiro. Sim! Receba, caralho! Sim! Luva de Pedreiro, fenômeno das redes sociais, fenômeno mundial, primeiro homem da história a ser seguido pelo Instagram. Vamos falar sobre a Anitta, envolvendo todos nós, né? A Anitta conseguiu pela primeira vez também um artista brasileiro, uma artista brasileira, né? Independente do sexo, mas nunca ninguém tinha chego a primeiro lugar nas paradas de sucesso do Spotify, mundialmente falando, e ela conseguiu, e ainda emenda, conseguiu, assim, movimentando tudo, né? Movimentando praticamente o Brasil inteiro, né? E a gente ainda falando sobre Spotify também, o Spotify se tornou agora nessa última semana o patrocinador master do Barcelona. Barcelona, grande time, catalão, da Catalunha, né? Lá na Espanha, buscam a separação, né? Mas por enquanto ainda são da Espanha. E o Camp Nou, que é o estádio deles, um estádio muito clássico, mundialmente conhecido, Camp Nou, né? Que é o Campo Novo, se eu não me engano, Nou, Nou, em catalão, é novo, né? Camp Nou. E agora vai se chamar Spotify Camp Nou, porque o Spotify comprou ali os direitos da arena, né? Da arena do campo deles, do estádio deles, o naming rights, o famoso naming rights. Quem é corintiano vai se lembrar muito bem dessa. desse perrengue que o Corinthians passou tentando vender ali o nome da Arena Corinthians para Neoquímica, hoje em dia, né? Arena Neoquímica, Neoquímica Arena. E agora o Camp Nou vai se chamar Spotify Camp Nou. E aí já tem uma série de piadinhas, enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, trazendo todo mundo aqui para a conversa, vocês sabem, a nossa linha é direta aqui hoje. Só mandar que a gente lê, que a gente troca ideia, vem participando com a gente aqui nesse bate-papo, tá bom? Vendo no carro, olha a Magaldi aqui, ó. É Magaldi. Vendo no carro enquanto eu pego meu filho na escola, mas eu não perco. Boa. Quando ele entrar aí, já bota. A gente vai falar de Lollapalooza também. Vamos ver se o moleque gosta de música, né? Douglas Ramalho. Como você vê a desistência dos meninos na prova de resistência do BBB de hoje? Prova de desistência, né? No fim, é muito mais uma prova de desistência do que de resistência, porque todos desistem, né? Só um que resiste. Então, assim, falando sobre. Vamos já então abrir aqui um pouquinho o BBB. Eu estou assistindo. Era uma prova que dessa vez não tinha um limite de horário. O Tadeu avisou isso para eles, né? Porque também, né? Você vai lá e você se dispõe a então ficar umas 20 horas ali para concorrer e para brigar até o final e de repente param a prova porque tinha um tempo pré-estabelecido. A galera deve ter ficado maluca, né? O PA principalmente, né? Deve ter ficado maluco. No sentido de que, meu, eu ia até o final, eu tava aqui pronto para ir, assim, né? Se eu soubesse que tinha limite de tempo, sei lá, enfim, ou dizer, ou nem fazia, ou fazia com menos dedicação, sei lá. O que aconteceu é que os três juntos, tava o DG, o PA e o Scooby, nos delineadores lá, né, móveis, que você ficava meio pendurado no delineador, tal. E a Lin também, eram os quatro que estavam lá, a Lin, da Quebrada, com os três meninos, e uma prova onde envolvia uma resistência braba ali, porque quando o delineador gigante tombava, você tinha que ficar segurando ali, eu imagino que isso, a noite inteira, deve ter dado ali uma canseira no braço, né? Foi chegando agora, final da tarde, e os três meninos meio que parece que decidiram juntos, né, sair. Fizeram ali um 3, 2, 1 e saíram todos juntos e entregaram, digamos assim, a liderança para Lin. Mas é um assunto delicado, né? Porque entregar. Eu achei uma atitude legal. Eu achei uma atitude legal. Mas isso aí depois não pode virar para eles uma moeda de troca, entendeu? Porque se um deles em algum momento levantar uma bola de tipo, ah, mas quem te deixou líder aí fomos nós, aí tá tudo errado, né? Porque não, eles não deixaram a Lin ganhar. Foi a Lin que ganhou, ponto final. Ah, se desistiu, se não desistiu, meu, pode ter sido uma atitude bonita e tal, mas isso aí não conta nos autos finais do rolê, entendeu? Não, não tem essa. Então, se eles levantarem essa bola, vai ser em algum momento do jogo, né? Porque o jogo ainda vai se desenrolar e tal. Vai que em algum momento precisa decidir ali uma dupla liderança, sabe? Essas coisas. Aí um joga, acaba jogando pra Lin, né? Pô, mas eu te dei ali aquele dia o anjo, sei lá, o líder. E com certeza a Lin não iria gostar de ouvir isso, assim, tenho certeza. Léo Sui tá aqui com a gente também. Beijo, grande Léo. Legal que você tá aqui acompanhando. Eu e o Léo, a gente. O Léo é responsável aqui pelo sistema solar e entrar no ar. Sempre que o sistema solar entra no ar, é o Léo Sui que está por trás ali comandando tudo, certo? O Léo que cuida de vários canais aí também de internet, que faz também o canal do Alê Oliveira, que eu tenho me divertido muito, viu, Léo? Bom, você sabe, né, como eu me divirto com o Alê Oliveira, né? Eu dou muita risada. Ele é aquele, eu sou sócio do Pinheiros, ele é aquele típico tio de clube, né? Ele é o próprio tio de clube, mas como eu dou risada, cara. Outro dia eu vi ele numa entrevista com o Denilson, né? Que ele foi no podcast do Denilson, foi bem legal também. O Barça com Xavi está dando gosto de ver, é verdade, cara. O Barça tá bem, inclusive daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto aí. Só agora, ainda falando terminando aqui um pouquinho o assunto do BBB. A Magaldi tá dizendo que amou que a Lina ganhou, a Flávia Previato também, que tá torcendo. Uma coisa é fato, né? É muito simbólica essa liderança dela, assim. É muito simbólica. Em vários sentidos, assim, né? Mas a gente sabe que ela subverteu e resistiu a vários preconceitos pesados da sociedade, né? Ela é uma prova viva de superação a preconceitos de sociedade e tudo mais. Ela é super legal, né? Não deu assim, não deu nenhuma, sabe, nenhuma vacilada ainda. A linha assim, super de boa, gosto dela. Tem essas tatuagens que são super, entre aspas, né? Porque nenhuma tatuagem, isso aí tá no olho do outro, né? Tá no meu olho, né? Mas há uma tatuagem que você pode considerar meio agressiva, assim, uma coroa de espinhos na cabeça, né? O ela tatuado na cara, né? E tal. E no fim ela é dócil, né? Então, assim, ela ter vencido, e ela tava ali, meu, com um espírito de tipo, eu vou ganhar desses moleques, sabe? Eu vou ganhar do DG, do Scooby, do PA, vou ficar aqui até o final, sabe? Então, assim, é muito simbólico. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece no Big Brother, né? E fico feliz, assim, meu. Gostei da liderança dela. Guerreira, guerreira pra caramba, né? Tanta gente ali. E quem ganhou foi ela, certo? Aqui dizendo, né? Concordo, desistiram porque quiseram. É isso. Verdade. Quem será que ela vai levar pro VIP? É, agora tem essa, né? Porque ela quer levar a galera dela, mas e os caras que deram para ela a liderança? Mas também acho que isso não deveria entrar, tá? Deu a liderança, meu? Tinham três caras lá, eles meio que te entregaram o negócio, saíram da prova. Você não tem responsabilidade nenhuma em chegar lá e botar eles no quarto do líder porque eles facilitaram. Foram brother até o final, sei lá. Ela pode fazer isso, claro, mas não é uma obrigação assim. Se ela quiser colocar o Eliezer e as meninas e tudo mais, não vejo problema nenhum em deixar um dos três de fora ou os três de fora, né? Já estão dizendo que o Arthur estava reclamando com os meninos, que esse ato pode colocá-lo no paredão. É a cara do Arthur, né? Ele não deixa de estar errado, mas é a cara dele, é mimizento, né, nesse sentido, assim. Quando eu vi agora, porque eu tava vendo quando eles chegaram na casa e tava meio todo mundo dormindo ainda, que eles voltaram da prova, e a câmera cortou para os quartos, né? E aquela luz acendeu assim, estavam todos dormindo, porque madrugada inteira fazendo a prova. Primeiro que levantou foi o Arthur. E ele levanta porque ele é aquele cara que quer estar por dentro de tudo, ele quer todas as informações e tal. O Arthur é um cara muito focado, né? Tipo, eu não acho que eu seria próximo a ele na casa, assim, mas ele é frio e calculista, entendeu? Ele é frio e calculista. E eu acho ele um bom jogador, tipo, eu respeitaria ele como jogador, mas eu não conseguiria ser amigo dele por causa desse jeito frio e calculista, que ele não coloca o coração também nas coisas ali e tal. Então, não é meu jeito, eu não conseguiria lidar com ele, porque eu ia ter essa leitura, eu ia sacar que ele é frio e calculista. E aí eu já ia. Se ele viesse com essa aí de que. Porque ele tá pensando nele só, né? Nossa, com só isso eles estão deixando. Ele não pensou em tudo isso que a gente acabou de falar, né? Pô, que legal, meu. A Lin conseguiu uma vitória dessa e tudo mais. É, imagina, ele não vai. Ele vai pensar no dele, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de. Isso é BBB. Eu acho que a galera aqui também não. O que a gente tinha para falar de BBB falou também, né? O BBB não tá também aquela coisa, mas aproveitei para. Eu nem ia falar de BBB, mas eu aproveitei para falar porque assim as pessoas clicam. Tô brincando. Porque acabou de acontecer, então eu resolvi falar, tá bom? Deixa eu passar pro próximo assunto. Eu vou falar de. Aqui só, aqui, ó. O Arthur tava legal no começo, mas agora ele tá chato. Ele não curte, ele não ri, ele só joga, jogo, jogo, joga e joga, né? Ele tá cansativo, ele é muito mimizento. Aqui a Flávia também falando, pode crer. Eu concordo nesses lugares, mas é um bom jogador. Pode ser que é um cara muito que ele não perde as estribeiras, né? Pelo menos por enquanto, assim, o cara sempre ali foi super atacado e tal, e ele ali, cabeçudo, focando, foco, foco, foco. Ok, disciplina é importante, né? Mas bom, vamos falar um pouquinho então de futebol. Vamos falar aqui um pouquinho de Barcelona. O Barcelona que assinou com o Spotify, ou o Spotify que assinou com o Barcelona, virou o patrocinador master, virou também o nome do estádio. Então, agora o estádio que chamava Camp Nou vai se chamar Spotify Camp Nou. É, a camiseta do Barcelona vai ter Spotify, inclusive já fizeram algumas montagens e tal, como ficaria, e fica muito legal. E aí eu acho que vale a gente trazer um pouquinho um histórico de patrocinadores legais quando eles passam pelas camisetas, né? Porque muitas vezes não é só a camiseta que virou um ícone, ou que todo mundo lembra daquela camiseta, mas é porque aquele patrocínio também ornava muito bem com aquela camiseta. E geralmente patrocínios de coisas meio modernas, digamos assim, de produtos que são mais pop, se é que eu me faço entender assim. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, a gente pode brincar um pouco. O Botafogo, quando ganhou o Campeonato Brasileiro com o Túlio, eles eram patrocinados pela 7-Up. Aquela camiseta do Botafogo com o logo da 7-Up, que é um refrigerante super, né? Na época eram os melhores comerciais, eram da 7-Up, que era tipo um Sprite, assim, da época, né? Então, assim, essa camiseta era muito legal. Aí tem uma outra camiseta, que era a camiseta da Fiorentina, que inclusive hoje no Twitter entrei num debate que a Fiorentina mudou o logotipo deles, né? O escudo. Modernizaram aquelas coisas e ficou meio, na minha opinião, ficou feio. O anterior, o tradicional, era mais bonito. Mas a Fiorentina teve, na época do Batistuta, uma camiseta que, para quem é colecionador de camiseta como eu, é uma camiseta rara, é um objeto de desejo, que é aquela camiseta roxa, linda, da Fiorentina, com o Batistuta 9 escrito atrás, com uma letra muito boa, né, uma fonte que é muito inesquecível também. E na frente era o patrocínio da Nintendo. Sabe, da Nintendo, o videogame que marcou toda uma geração, com o jogador que também marcou toda uma geração, assim, porque o Batistuta, com aquele cabelo dele e tal, ficou um jogador muito icônico, era o rival do Brasil, né, e tudo mais. Então, assim, Batistuta, muitos brasileiros conhecem o Batistuta também. Então, essa camiseta da Fiorentina com o patrocínio da Nintendo. Corinthians, para mim, quando teve os patrocínios da Pepsi. E uma vez o Corinthians fez uma camiseta, não sei se era homenagem, acho que não era centenário, não, mas eles fizeram uma camiseta em homenagem a uma camiseta antiga, tipo daquelas primeiras camisetas do clube e tal. Era uma camiseta que tinha um cordãozinho aqui na gola V, tinha uns cordõezinhos para você amarrar, sabe como eram camisetas antigas? E a Pepsi era o patrocinador, e a Pepsi, nessa ação, eles colocaram o logo também da Pepsi antiga, também o primeiro logo da Pepsi. Então ficou uma camiseta que remetia à primeira camiseta do Corinthians, com o logotipo do Corinthians, se não me engano, também era lá um dos primeiros. E a Pepsi foi junto, embarcou junto na brincadeira e uniformizou a camiseta, né? No sentido de que as coisas ficaram mais uniformes, porque muitas camisetas também estão virando macacão de corredor de Fórmula 1, né? Cheio de patrocínio, fica feio, né? Então, o Spotify na camiseta do Barcelona. Barcelona, né, é um time tão icônico, e o Spotify, uma marca que vem mudando, revolucionando e fazendo parte do dia a dia de todo mundo nos últimos anos. E essas marcas de tecnologia dificilmente patrocinam um time de futebol, certo? Né? Se a gente pensar assim, se bem que o YouTube patrocina o LAFC, e a camiseta do LAFC, que é preta com dourado, com o YouTube em dourado, é muito bonito. Mas é o único caso de YouTube que eu conheço, talvez também porque é um time de Los Angeles, e YouTube acontece muito ali em Los Angeles, né? Califórnia, Palo Alto, lá no Silicon Valley, né? As empresas de tecnologia e tal. Então, vai ser muito marcante. Eu acho que quem gosta de camiseta, assim, é uma camiseta que vai valer a pena comprar. E os caras patrocinando também o estádio, né? E aí começaram a surgir algumas brincadeiras. Agora dizem que hoje disseram que o Barcelona está querendo atravessar o Real Madrid na contratação do Mbappé. E diz que eles ofereceram para o Mbappé 20 milhões mais 5 meses gratuito no Spotify Premium. Maravilhoso. Aí já começaram umas piadas ali, zoando essa coisa do Spotify, de que eles vão oferecer uns direitos autorais de música para os caras e tal. Enfim. Mas vale, estou aqui tentando lembrar outras camisetas com patrocínios icônicos, mas tem muito isso, assim, tem camisetas que, por exemplo, a Inter de Milão com a Pirelli, né, depois de muitos anos, agora acabou de sair e dá um choque, assim, e ainda mais quando a marca é um símbolo do que a cidade faz, né, tipo Bayer Leverkusen sendo patrocinado pela Bayer, né, pela aspirina Bayer, né. Nesse caso também que eu acabei de falar, que eu acabei de esquecer completamente, mas é o patrocinador também sendo da cidade, né? O patrocinador fazendo parte daquele. Ah, a Pirelli, né? A Pirelli é uma, se eu não me engano, é uma marca italiana, né? Então, a Pirelli patrocinando a Inter de Milão durante tanto tempo, ganhando a Eurocopa, né? A Champions League, não sei o quê. Essas coisas vão trazendo ali um aspecto de força, né? Ah, é um time italiano, a marca é italiana, enfim. Eu que coleciono camisetas de futebol e pretendo em breve fazer alguns conteúdos aí para vocês sobre camisetas de futebol. Esse foi um assunto que me lembrou, que me remeteu, que me chamou a atenção, tá? Bom, vou passar aqui para o próximo assunto. Hoje nossa live vai ser um pouquinho mais curta, porque eu tenho outra live daqui a pouco para a gente falar sobre sorteio de Libertadores, aí os grupos que saíram e tudo mais, tá bom? Eu queria falar também sobre a Anitta, então, sobre esse sucesso, já que a gente está falando de Spotify, continuar aqui, né, na toada. A Anitta, então, foi primeiro lugar, virou aí primeiro lugar das músicas, a música mais tocada, né, acabou de lançar aí o Envolver, que é essa música em espanhol, né, que faz parte desse mergulho da Anitta na carreira internacional, que é algo muito difícil de se fazer, tá? E que ela tá dando as caras, tá com o inglês muito afiado, tá com o espanhol muito afiado, assim, realmente ela estudou bem, tá bem preparada mesmo para cair ali no, na jaula dos leões, né? Tipo assim, de repente você tá no Jimmy Fallon, de repente você tá não sei o quê, você tem que estar... O Jimmy Fallon, assim, além de falar inglês, você ainda tem que ter preparado para sacadas e, né, e humor rápido e não sei o quê. E a Anitta fez ali, houve até um debate de como que ela está, né, o debate de como que ela está apresentando o Brasil para o mundo, que o Brasil não é só isso, não é só aquilo, mas isso aí faz parte também do... Então a gente tem que ir lá falar com os filmes brasileiros também, tem que ir lá falar do jeito que eles apresentam o Brasil, que o Brasil não é só isso. O Brasil não é só isso, mas o Brasil também é isso. É inegável, entendeu? Então, é puro suco do Brasil. É puro suco do Brasil, entendeu? Então, mas, acima de tudo, rolou um movimento artístico, artistas querendo... fazer com que pela primeira vez um artista brasileiro batesse número um de plays no Spotify, né? Global, no Spotify global e tal. Eu tô vendo aqui as imagens da Anitta quando descobre que é primeiro lugar. E aí teve toda uma movimentação nas redes sociais, vários artistas famosos postando para que ouçam, né? Ouçam envolver, ouçam para que cada play aí vai fazer ela chegar em primeiro lugar. E dito e feito, ela chegou. Ela teve aqui 6.391.000 plays. Aí tinha aqui a Pablo Vittar já falou no Lollapalooza sobre a Anitta, aqui em primeiro lugar, ó. Vamos ver se dá para ouvir. Vamos ver. Isso, a Pablo Vittar está no Lollapalooza e comemorou o primeiro lugar da Anitta. Olha lá, o fofoqueiro de plantão que fala que a Pablo e a Anitta não são amigas. Pois parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que elas são amigas, sim. Ó, aqui o Ale Martins, mas fazer essa exploração negativa com a imagem do Brasil não é digno de um brasileiro e com os brasileiros. Eu não acho que é uma exploração negativa, né? Mas existem diferentes opiniões. Tipo, eu muito provavelmente talvez concorde com você, entendeu? Mas eu também consigo, mas vamos tirar a leitura daí, entendeu? Vamos abrir aqui o Zoom, né? E vamos ter uma leitura mais ampla da coisa, assim. Nunca nenhum artista brasileiro chegou em primeiro lugar. E a gente tem artistas brasileiros incríveis, entendeu? E se você quiser, né, for um pouco mais... não gosto desse tipo de música mais popular, eu gosto de um outro tipo de música. Tem artistas assim que cumprem essa função e que internacionalmente são super reconhecidos. E nunca chegaram nem perto de estar em primeiro lugar. Então, é um reconhecimento legal nesse lugar, entendeu? Que caramba, meu. Que vitória, né? Porque, assim, é osso, né, para um brasileiro, uma brasileira conseguir reconhecimento no Brasil, muito mais lá fora e tudo mais. Que caramba, que vitória, né? E aí eu entendo que muita gente respeita e valoriza a Anitta nesse lugar. E muito provavelmente eu também, né? Em contrapartida, tipo, eu acho que eu ouvi, sei lá, 10 segundos da Envolver, 30 segundos da Envolver. Ah, uma música latina, não gostei nem desgostei, mas tipo assim, uma música latina que vai cumprir o seu papel, que tá super dentro das atualidades, de sonoridade e de tudo mais. Então, assim, tem muito o seu valor, entendeu? Porque aqui a Gabriela Rodrigues está falando uma vitória para o nosso país, né? Então, assim, não, ela não. Aí, quando eu digo que eu não acho que ela está passando uma imagem negativa, é porque lá tem um gringo que pode olhar isso aí e falar: nossa, esse Brasil também tá não sei o quê. Mas ela não está falando assim, ó. O Brasil é uma porcaria. Não, pelo contrário, ela tá tipo exaltando o Brasil, mas ela tá exaltando o Brasil que é o Brasil dela, e o Brasil é tão grande, cada um tem o seu Brasil, assim, né? Então, eu acho legal, assim, pra classe artística brasileira. Acho legal porque, de repente, através da Anitta, portas podem ser abertas e tudo mais para outros artistas. E aí, musicalmente, né? Eu trabalhei muito tempo na MTV falando de música e pude aprender que música é um gosto de música é algo muito pessoal, né? E que para criticar uma música, assim, putz, eu hoje em dia tomo muito cuidado, sabe? Porque se acordou cedo, se cumpriu os seus horários, se entregou o que tinha que entregar, no dia que tinha que entregar, e assinou os contratos, e cumpriu o contrato, e não sei o que. Não tenho o que dizer. Tem que bater palma, porque tá cheio de gente que não cumpre o contrato, que não faz isso aqui, que não chega na hora, que é desrespeitoso. Bom, eu não sei se é respeitoso ou desrespeitoso, mas. Então. Mas não é, mas no fim das contas eu não vou estar tá ouvindo esse disco, vou estar tá ouvindo um outro disco hoje à noite, tá bom? Tipo. Mas legal, olha lá. E esse aqui é um reconhecimento que a Anitta tem, né, de muitas pessoas, assim. A Ressane Pereira diz aqui, eu acho ela inteligente e estratégica, mas não foi genuíno, visto que foi uma votação e o número de plays não é mundial. As pessoas, os fãs, deram plays seguidos, mas não deixa de ser uma jogada. Mas assim, também muitas das coisas que muitos artistas conquistam hoje em dia é via fanbase. Eu lembro na época o VMB, ele não era, não tinha voto de público, tinha acho que uma banda, só uma premiação só que era voto popular. As outras premiações não eram voto popular. Justamente para não deixar esse tipo de coisa acontecer, né? Para que ficasse ali dentro de um crivo especializado em música e não dentro de uma fanbase, né? Mas isso acontece também no prêmio da FIFA também, né? A gente sabe, o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Tem um prêmio lá, o Prêmio Popular e tal. Quando vai para o Prêmio Popular, aí, né? Enfim, quando o título de eleitor, inclusive, tirem seu título de eleitor, tá bom? Na época que o voto era escrito, o Tião Macalé foi um dos mais votados, né? Porque a pessoa ia lá e escrevia Tião Macalé. Então, quando você abre para o público, muitas vezes pode virar bagunça mesmo. Mas ela tem uma fanbase que coloca ela em qualquer lugar, assim, né? No sentido muito forte, assim. E prova disso é que ele conseguiu chegar em primeiro lugar ali no Spotify. E aí, vamos falar uma outra coisa. Mas foi a fanbase que colocou lá, não sei o que. Sim, mas e o BTS? Então, por que que o BTS não ganhou? Entendeu? Por que que o sei lá, One Direction, nem tem One Direction lá, né? Menino lá do One Direction. Enfim, vocês sabem. Justin Bieber, por que que não tá lá o Justin Bieber? Então, assim. Mostra também a força da fanbase, que para um artista ter isso, pô, é difícil, meu. Tem que conquistar. Aí a Flávia aqui dizendo, ó, não costumo ouvir as músicas dela, a não ser as das redes nas redes sociais, né? Que hoje em dia é um grande divulgador e propagador de música. O TikTok revolucionou o mercado da música. Hoje em dia tem muito artista que não quer ter sua música tocada na rádio. O artista quer ter sua música tocada no TikTok, né? Porque se viralizar a dancinha pegar, já é. Então viaja de avião, pressão. Foi, né? Xamã isso aí, né? Pronto, foi. Ó, logo irão. O Léo diz aqui, ó. Logo irão acabar os argumentos contra ela. A Anitta se supera todo ano, isso é verdade. Terão que se render ao fenômeno, Anitta. E eu acho que ela vem conseguindo isso, né? Ano atrás ano, sucesso atrás sucesso. As pessoas ficam, caramba e tal. E a Anitta, no fim das contas, sabe o quê?
Sim!
Receba, caralho! Receba! Anitta, receba! Sim! Receba, caralho, Anitta! Ih, sim! Graças a Deus aqui! Senhor, primeiro lugar do Spotify, graças a Deus! Sim! Receba, Anitta! Vamos, caralho! Graças a Deus! Luva de Pedreiro daqui a pouco aqui no nosso programa. Quer dizer, vamos falar sobre o Luva de Pedreiro, né? Ele não vai estar aqui. É, Alexandre, aliás, pelo que eu sei, tá difícil dele estar em vários lugares, né? Ninguém quer liberar ele. Ele tá rolando um negócio ali também. Aqui, ó. Escutei a música da Anitta. Ruim, sem sentido. Só está em primeiro por causa dos brasileiros emocionados. Emocionado. Letra sem sentido, Alexandre Barbosa. Tá puto. Obrigado a todo mundo que tá aqui comigo. Estão falando aqui sobre o Lollapalooza adiado, né? Mas eu não tô, pelo menos não estou sabendo disso, se ele foi adiado. Tá? Eu não tenho nada contra ela, nem a favor dela. Eu não ligo para ela. Maravilhoso. Tá, vamos mudar de assunto aqui. Anitta, primeiro lugar, envolver, fazendo carreira latina, uma coisa também que vários outros artistas brasileiros tentaram fazer. E não é fácil, porque o Brasil é uma bolha, né? A gente é um continente, entre aspas, pelo tamanho do nosso país, mas a gente não se conecta com o resto da América Latina, então não é fácil. Filho de argentino que sou, sei que uma banda mexicana que faz sucesso, Café Tacuba, pô, Café Tacuba é conhecida na América Latina inteira, no Chile, no, na Argentina, faz show em todos esses países. Artista brasileiro é difícil, aí... Eu lembro de artista Paralamas do Sucesso se juntando com Fito Páez para poder tocar na Argentina, e, sabe? Porque aí, através de um grande artista argentino ou latino, você tem a sua entrada para o público latino. E a Anitta fez isso com o Maluma, não fez? Os primeiros sucessos da Anitta foram featurings, né? Foi feat. Ela participando da música de alguém. Porque isso é uma porta de entrada para você, entendeu? E aí, a partir dessa porta de entrada, você começa a querer trabalhar o seu single, a sua música sozinho ali e tudo mais. E ela vem cumprindo, passo a passo. Foi lá no Jimmy Fallon, meu. Volto a frisar, foi no Jimmy Fallon, hein? Não é pra qualquer um, hein? Sentou lá, fez a entrevista com o cara e tal. Mas no final da noite, hoje, não é o disco dela que eu vou estar ouvindo. Queria Justin Timberlake no Lollapalooza também. Queria Justin Timberlake. Aliás, eu vi já Justin Timberlake, mas foi no Rock in Rio. Confere? Foi no Rock in Rio. Ele esteve aí, eu assisti. Lá no Rio de Janeiro. Tem toda... Fabian Legazzi. Tem toda uma questão de dar força ao feminismo. Brasileiro é careta, machista e retrógrado por natureza. Eu acho que no mesmo lugar de... Pô, vamos bater palma que uma artista brasileira chegou em primeiro lugar do Spotify. Isso é muito admirável. Tá aqui também nesse lugar, assim, né? Vamos bater palma que é uma artista mulher que chegou em primeiro lugar no Spotify mundial, a primeira artista brasileira e tal, né? Uma mulher foda, né? Fez Maluma, baby, Anitta. Ó, Ale Martins, o Sepultura conseguiu isso há muito tempo atrás e ninguém dá o mesmo reconhecimento. Ninguém, entre aspas, né? Assim... Quem gosta e consome música assim a fundo sabe que Sepultura é tipo, meu, é Neymar, entendeu? Mais do que Neymar, vai. Neymar queima o filme às vezes. Sei lá, Ayrton Senna, entendeu? Porque Sepultura em um mercado que não é um mercado forte aqui no Brasil, né, que é o metal ali, rompeu barreiras nos anos 80, 80, não sei se 80, mas 90 ali com certeza. Se você pegar as imagens de arquivo do Sepultura, né, tem o documentário deles, né, que é o... Não é Endurance, né? Enfim, agora não vou lembrar. Mas é um documentário ótimo. O Andreas Kisser já esteve aqui comigo. O Andreas é meu amigo, já esteve aqui comigo. Já joguei bola com o Andreas várias vezes e tudo mais. Cara, muito gente boa. E que concordo, assim, que ele não tem o reconhecimento, muitas vezes, assim, financeiro e popular que eles mereceriam ter por o que eles fizeram lá fora, assim, principalmente a formação original, né? Andreas Kisser, os irmãos Cavaleira, né? Igor Cavaleira, Max Cavaleira e Paulo Xisto. Hoje em dia, apenas Paulo Xisto e Andreas Kisser continuam junto com Eloy Casagrande, um dos melhores bateristas, se não o melhor baterista do mundo, que também já esteve aqui, grande Eloy, e o Derek, né? O Derek muito foda também, um gentleman, o Derek, um cara muito legal. E aí várias outras histórias de briga, né? A briga entre a banda e tal. Então criou toda uma imagem que o Sepultura, eu olho o Sepultura e valorizo muito, pago muito pau pros caras. Os caras são reconhecidos por todos. Tipo, os caras do Metallica querem tocar com eles. Todos querem tocar com eles, sabe? Tipo, todos amam eles. Endurance, é isso mesmo, né, o nome do documentário. Muito bom. Assim, ó, assistam um documentário do Sepultura, que vale a pena. Assistam um documentário. Agora já fui para documentário. O do Metallica, já que estamos aí no mesmo dia de festival, digamos assim. O documentário do Metallica também, Some Kind of Monster, que mostra os bastidores, mostra as internas. Se você achou lá no documentário do Neymar que a briga entre ele e o pai era meio, oh, vocês têm que ver as brigas do Metallica no documentário Some Kind of Monster do Metallica. Sensacional, sensacional. Foi duas vezes no Jimmy Fallon, com inglês impecável, concordo 100%. Renato Garrido dizendo aqui, ó, e no final das contas o debate sempre volta para o respeito. E gosto é igual bunda, cada um tem o seu. E é isso, eu posso falar aqui por 3 horas. No fim das contas, a gente vai falar. Mas ela merece todo o reconhecimento, todo o respeito pelo que ela faz, como artista, como não sei o quê. E quem gosta, gosta, e quem não gosta, vai ouvir outra música e tá tudo bem. Próximo! Sim! Receba, caralho! Vamos falar do Luva de Pedreiro, meu? Que figura, como pode pessoas fazendo conteúdo, se matando para criar conteúdo. Se matando para gravar, se matando para editar, e sobe no TikTok, e sobe na plataforma, e sobe no Instagram, e sobe no YouTube. E o cara chutando as bolas lá, fazendo sim, virou maior e explodiu, né? Porque agora ele explodiu, né? Tá com 7 milhões, sei lá. E foi o primeiro homem do mundo, se eu não me engano, a ser seguido pelo Instagram. Dá pra... Você tá fazendo conteúdo? Você tá querendo investir na carreira? Para. Desiste. Isso não é pra você, cara. Isso não é pra você. Sim! Receba, cara! E aí todo mundo começou a imitar, e aí os gringos começaram a fazer também. Se vocês quiserem depois dar risada, vai no YouTube e coloca assim: gringos imitando luva de pedreiro. Puta, é muito engraçado. Porque eles saem fazendo um. Eles não sabem falar e ficam falando, porque no fim das contas é um moleque muito louco que faz o gol e que sai comemorando que nem louco e coloca 10 comemorações dentro de uma em 30 segundos. Tipo, né? Eu acho que para mim essa é a graça dele, assim. E receba isso aí, faz o si do Cristiano Ronaldo e já ajoelha, e é Brasil, e é graças a Deus, e é não sei o quê. Aí o filho do Cristiano Ronaldo faz, né? Fez o vídeo, faz o gol. Sai correndo pra câmera, assim, receba, caralho, não sei o quê. E aí, meu, e aí o cara foi indo, né? A internet é isso, vira, quando viraliza, vai de uma maneira muito engraçada. E aí ele foi chamado pelo Vasco, ele tá sempre usando ali a camiseta do Vasco e tal. Ganhou kit de vários times, de camiseta dos times e tal, e foi chamado pelo Vasco para ir lá em São Januário, na sede do Vasco, conhecer todo mundo. Conhecer o Roberto Dinamite, um dos grandes ídolos da história do Vasco, conhecer o Nenê. Um dos grandes ídolos atuais, né, do elenco atual do Vasco. Ó, Gabriela Rodrigues aqui. Meu Deus, eu vivo numa bolha, nunca vi esse vídeo. Ah, é um vídeo que tá rolando por tudo quanto é lugar aí, viu, Gabriela? Mas se você colocar aí luva de pedreiro, porque qual que é a questão? Esse menino que tá fazendo sucesso, ele todo vídeo ele tá com uma luva, que é uma luva daquelas luvas de pedreiro. E ele virou o cara da luva de pedreiro e ele comprou esse nome, esse apelido. Ó, quem tá falando aqui é o Luva de Predeiro, né? Ele ainda super humilde, eu não sei onde ele mora, mas assim, tipo, super humilde, sabe? A história dele, para mim, me soa muito parecida com aquela do cara que fica apontando coisas óbvias no Instagram, sabe? Que alguém faz, tenta abrir uma garrafa e não consegue, pega com a boca, e aí ele vai lá, abre com a mão e mostra pra pessoa. Eu tô narrando aqui porque tem gente do Spotify, tá? Que depois vai ouvir a gente. Tem gente que não tá assistindo. Daquele moleque que fica aqui, né? Apontando, assim, falando, ué, é só fazer e tal. E o Lula, o Luva de Pedreiro, Lula de Pedreiro, O Luva de Pedreiro, ele me parece, o sucesso dele me parece muito com sucesso, porque é um sucesso que extrapolou, virou mundial, assim, e ele não precisa necessariamente falar inglês, não é algo que é algo mundial. Um cara que faz um gol e que sai, primeiro que o sim é super mundial por causa do Cristiano Ronaldo, né? Então ficou, enfim, super engraçado. E aí, essa semana, Léo Sui, se você estiver na live, eu acho que você tá. É, eu vi essa semana um boatos começando a correr, até o Casimiro que fez um o Casimiro fez um vídeo, né, falando sobre o Casimiro fez ali quase que um catfish. Lembra aquele programa da MTV Catfish, que ou aqueles caras que fazem que desmascaram, sabe, que ficam meio tentando juntar situações e tentando colher algumas informações para tentar juntar uma teoria, digamos assim, tá? Vamos trabalhar no aspecto da teoria. Mas o que está acontecendo? O menino é um fenômeno mundial. Ele conseguiu coisas que YouTubers gigantes brasileiros jamais conseguiram. E só que ele continua. Só que outro dia ele comeu a primeira pizza e era uma pizza congelada da Sadia. Ele comeu a primeira pizza da vida dele. E era uma pizza congelada da Sadia. Só não admito aquele tweet falando que ele lembra você. Ah, lembra. Que alguém falou que eu pareço o Luva de. Que se juntar o Guga Kirten e eu, dá o Luva de Pedreiro. Sim, é sério, cara. E aí, muita gente falando sobre, pô, o que que tá acontecendo? Aí você entra lá no Instagram do Luva de Pedreiro, a primeira coisa que tem é o nome do empresário. Aí o Casimiro começou a ver os stories do Luva de Pedreiro e era só o empresário marcado. Enfim, situações. E o Casimiro, de maneira muito esclarecida, assim, como um influencer digital, um cara que trabalha com isso também, falando o que é o normal nesse meio, o que é o normal para um artista que está em tal lugar ou para um influenciador que bateu 6 milhões no Instagram. E o normal de se acontecer é que quem tem 6 milhões no Instagram tem dinheiro, ganha dinheiro, entendeu? Mesmo que você não queira, mesmo que você ache que as pessoas não vão chegar até você, elas chegam, tá? O dinheiro chega. Tipo, você tem 6 milhões na tua conta. Qualquer coisinha que você faz, você atrai muita atenção. Então, o teu Instagram passa a valer muito dinheiro. E aí, o Casimiro fez todo um levantamento ali, tentando entender, tipo assim, o que está acontecendo de verdade com o Luva de Pedreiro, né? O que está acontecendo por trás do da, da, da... Quem está por trás do Luva de Pedreiro? Quem é o empresário do Luva de Pedreiro? Isso que aí ele fez todo o levantamento ali. Volto a dizer, tudo como uma suposição, tudo quase como uma teoria, mas também como um recado também. Primeiro, eu acho que um recado pro Luva de Pedreiro, do tipo assim, fica de olho porque realmente situações vão começar a acontecer a partir do momento que você começa a chamar muita atenção e você precisa sempre estar ligeiro. E ele acho que ele também deu um recado para a internet como um todo, dizendo assim, estamos de olho. Tipo, gostamos desse moleque do Luva de Pedreiro e estamos de olho porque queremos ver ele bem, sabe? Achei bonita a atitude do Cazé, assim. Mas, ao mesmo tempo, também, ninguém tem nenhuma prova de nada, né? Ana Amélia, acho que você escreveu, eu acho que é um pouco por aí, tá? Eu acho que é um pouco por aí, assim, o boato e a situação toda é um pouco isso, assim. Será que ele está mesmo recebendo? Sim, ele é super ingênuo. Então, será que ele está recebendo? Procura lá, Luva de Pedreiro. Vocês vão ver, tá na carinha dele, assim. Ele, sabe, o português, meio. É um menino muito simples. Imagina, o cara comeu a primeira pizza da vida dele faz uma semana. Ele deve ter não sei quantos anos. 18, 20, sei lá. Mas assim, entendeu? Então é isso. Marie Pires, obrigado pela presença. Buenas noches. Aqui estamos nós, mais um pouquinho, porque daqui a pouco eu participo de uma outra live no canal Só Dá Timão, pra gente falar um pouquinho sobre o sorteio da Libertadores da América. Eu vou falar sobre os times argentinos que estão lá na Libertadores, tá? Tá, então falamos de Spotify com Barcelona, falamos de Luva de Pedreiro. Sim, percebeu, galera? Falamos da Anitta, que vai te envolver. Título de eleitor, eu não preciso falar nada, né? É para você tirar. Dá, já tá com idade para tirar? Tire seu título de eleitor. Léo Sui aqui, ó, 20 anos ele tem. Até pensamos que ele era menor de idade pelas questões do empresário, mas não, é. Então, porque às vezes rolou um pouco, né, essa questão de tipo, ah, mas se ele é menor de idade, então Faz sentido o empresário estar ali comandando tudo, né? Porque o que fica claro é que quem está mexendo nas redes dele não é ele, é um empresário, assim, né? Ou é alguém, né? Pelas marcações, você, enfim, internet é internet, a gente sabe como funcionam as coisas, assim, né? Isamara, aqui na nossa bolha do Sudeste não temos noção das diversas realidades do Brasilzão. É que é muita coisa acontecendo, né, gente? Sejamos... Eu ainda que faço esse programa aqui que tem que pegar as notícias, o que aconteceu, e vocês sabem, né, que não é um programa que traz as notícias, tipo, um acidente aconteceu, né, ou o político acaba de ser renunciado, né? A gente não traz isso, né? Mas eu que tenho que ficar em cima das coisas para trazer algumas notícias do mundo pop, digamos assim. É muita coisa, sabe? Às vezes eu falo, nossa, perco várias coisas e tal. Aliás, a gente nem falou do... Acho que eu nem cheguei a falar de Arthur Duval aqui no canal, né? Do Mamãe Falei lá. Que merda, hein? Bom. Gu Japiaçu. Matemática faixa preta. Os... Cheguei atrasado, Solari. Melhor podcast desse Brasil, de meu Deus. Obrigado, obrigado, Gu. Obrigado. É, a Tainá já tirou o título dela. Legal, legal, Léo. É, ó, quem tiver na idade aí, né, se eu não me engano, 16 anos, quem já puder tirar o título de eleitor, tira. Quem você começa a exercer o seu papel de cidadão. O que é exercer o seu papel de cidadão? É ir na porra do... Não, tô ligando. É ir lá na eleição e dar seu voto e exercer esse papel. Não é que o teu voto pode mudar sim, né? Mas não é que o teu voto vai mudar, não sei o quê. Não, mas é o ato, a cidadania, a participação, o olho aberto, o olho atento, o olhar atento a tudo que está acontecendo, a quem são essas pessoas, né? Você vai lá votar em alguém que você acompanhou nos horários eleitorais, não sei o quê, que mais ou menos te chamou a atenção, mais ou menos bateu o santo com você, porque além da questão energética de um político, que eu acho que sempre tem essa coisa de bater o santo, o que tem que bater, na verdade, são as propostas daquela pessoa. Se as propostas daquela pessoa baterem com o que você acredita, manda ver, tá bom? Vai naquela pessoa, exerça o seu papel de cidadão, vai lá e faz seu voto, beleza? Vou falar mais alguma coisa de voto, agora esqueci. Ah, lembrei. Eu tanto exerci meu papel de cidadão que eu fui mesário durante 4 eleições, até conseguir escapar, graças a Deus, da outra. Mas ser mesário é tipo assim, olha... Eu lembro que teve um negócio que era por causa do exército aí, quando você tirava todo o negócio do exército, aí você podia correr o risco de cair, não sei o que, de ser mesário. O problema de ser mesário é que você tem que ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, é você que liga a urna eletrônica, é você que diz, se você for o chefe da tua sessão ali, né? Porque ainda tem isso, você vai subindo de cargo. Você começa como só a pessoa que arranca o papelzinho e dá para outra pessoa ir votar. Ou a outra que aperta, aí a pessoa dá o papelzinho para o outro lado, aí você digita o número do título de eleitor daquela pessoa e libera para que aquela pessoa vote na máquina com o seu título de eleitor, né? Ou seja, sou eu votando aqui. Quem diz que é você votando aqui é a pessoa que pegou o teu numerinho lá do título de eleitor, anotou, pegou o papelzinho, tira o papelzinho para comprovar que você foi, isso aqui. E aí eu lembro que, e uma coisa que era clara, eu fazia nas Perdizes, né? Eu morava nas Perdizes, em São Paulo, fazia no Colégio Sagrado Coração de Jesus. E uma coisa que me chamava muito... Primeiro que eu estava numa sessão que era M, então tinha muito Mário e Maria, e era um nome de senhor e senhora. Então a nossa sessão era mais demorada, porque era o começo da implementação da urna eletrônica, então não era algo tão fácil e simples, as pessoas estavam zero acostumadas. Muitos senhores e senhoras acabavam se travando ali na frente da urna e você não podia ir atrás da urna ajudar aquela pessoa. Você tinha que ficar meio numa distância para ninguém te acusar de que você apertou o botão ou que você induziu aquela pessoa. Não, aperta aqui, ó, esse botão aqui, agora aperta o verde aqui, entendeu? Então, você também não podia... Então, as filas da nossa sessão, maravilha, eram gigantes as filas. E aí o que acontece? No final, você finaliza a votação e você imprime, porque cada urna eletrônica é impresso todos os votos do dia. E aí você pega aquele papel que fica gigante, que é tipo um papelzinho de nota fiscal, ele fica gigante porque ali tem mostrando todos os votos, assim. E aí você coloca aquilo na parede do... na porta da tua sala, da tua sessão. E aí vinham os caras de partidos políticos, os caras que partidários, né, que participam daquilo tudo, para já fazer uma primeira avaliação. Então eles iam meio passando porta a porta, meio fazendo um primeiro levantamento, e aquele levantamento provavelmente eles mandavam para o seu partido político, e vários outros estavam fazendo em vários outros colégios eleitorais do Brasil, e aí eles conseguiam ter uma primeira temperatura de quem poderia estar na frente ou não e tal. E aí quando você imprimia tudo aquilo, aí você tirava, desentufava lá, desconectava a tomada e deixava a urna eletrônica ali. Então a urna eletrônica estava aos seus cuidados se você fosse o chefe da sessão, que me tocou ser o chefe da sessão, tipo, na terceira eleição ou quarta eleição. Aí depois eu consegui escapar e até hoje rezo para que não seja chamado de novo, porque é muito chato ser mesário, tá? Legal que eu tava falando aqui de exercer o papel de cidadão, né? Tá tudo bom? Vai voltar, viu? Não vai ser mesário, não. Ó, vamos trazer aqui o pessoal. Se o Felipe fosse mesário na sala onde votaria, eu iria com mais prazer. Olha lá, tá vendo? Exercendo o papel de cidadão com mais prazer, certo? Preciso escapar de ser mesária, como você fez. Eu lembro que tinha umas coisas de mudança. Não, o que eu sei é que uma vez que eu saí, eu corro o risco de, se eu quiser mudar o meu título de eleitor, pode ser que o lugar onde você vota, pode ser que aí você seja pego. Por isso que até hoje eu não mudei o meu. Eu já não moro mais ou menos perto das Perdizes, mas não seria o colégio mais perto para mim. Mas eu continuo lá, que é para não mexer. Entendeu? Não vou mexer ali, porque vai que eu caio de novo nessa roda, né? Ah, e aí outra coisa, você ficava lá, é domingo, geralmente, a eleição? E perto tem o clube do Palmeiras, tinha vários clubes ali perto da onde... E aí vinha a galera, tudo com roupa de piscina, votar, um baita calor, e eles vinham votar rápido, porque queria voltar pro clube, ou vinha votar no final do dia, porque tinha passado o dia inteiro no clube. E você lá, sabe? Domingo, ia ser teu dia livre. Aí eles te dão lá que isso é muito engraçado, né? Eles te dão um atestado, tipo, não um atestado, mas uma coisa que meio que você pode se liberar, né? Você pode chegar no trabalho e dizer, olha, eu trabalhei ontem na eleição, segundo eu não vou no trabalho. Você acha que o patrão vai gostar? Você acha que o patrão vai... Depois de 3 meses você tá na rua, né? Que ainda levanta o negócio, porra, foi trabalhar na eleição, tem que trabalhar aqui também. Esse ainda sai de fresco. Mas ganha algum trocado ser mesário? Eu lembro que ganhava um vale-refeição de 30 conto, eu acho. Vai vendo. Jonathan Mendes. Solari, buenas, meu nobre. Chegou a ver o bombardeio próximo do treino da pista de Fórmula 1? Rapaz, não vi. Por causa da guerra de... Onde está sendo? Onde é esse grande prêmio aí? Me conta. E aí tinha mais um assunto? Não, acho que os assuntos eram esses. Bom, teve futebol aí, né, essa semana, várias seleção fora da Copa do Mundo e tal, e time fora da Libertadores, e tá quente, apesar do ano estar começando, o negócio tá quente, porque são as definições dos torneios que vão acontecer, né? Então sempre dói um pouco na alma, alguém vai ficar de fora, não tem jeito. E foi o caso do Fluminense essa semana, foi o caso da Itália. Cara, a Itália vai ficar mais uma Copa, a segunda Copa seguida fora da Copa. São 8 anos fora de uma Copa. Fiquei pensando no Jorginho, né? Aquele jogador brasileiro que se naturalizou italiano e super joga na seleção italiana. Puta, o cara foi titular da seleção italiana justo nos 8 anos que a Itália não vai para a Copa do Mundo. O cara não vai disputar uma Copa do Mundo. O Chiellini, né, esses zagueiros mais velhos da seleção italiana, já era, né? Já era. Era a última Copa deles agora já era. Quando você foi mesário, foi antes de entrar na TV? Não. Você acredita que eu era VJ da MTV e era mesário? Tanto que eu tentei, olha, isso é muito feio de contar, né? É muito feio de contar. Mas eu, uma época, não rolou, mas eu tentei com a MTV, alguma programação de domingo, deixa eu fazer um programa de domingo aí, no domingo da eleição, a gente faz uma carta aqui, eu mando lá, dizer, me liberando, para me liberarem das eleições e tudo mais. Mas não rolou. Então é isso. Na minha história, fui mesário. Jaqueline e Roberta tá chegando agora. Jaque, poxa, fui eu que entrei cedo hoje, tá? Porque eu tenho uma outra live daqui a pouco. Mas volta e aí dá para assistir o programa inteiro, porque a gente tá chegando na nossa reta final aqui do programa. Queria agradecer a todo mundo. Queria dizer que quarta-feira que vem tem Sistema Solar com o Matheus Verdelho aqui com a gente, tá bom? Matheus, né, que teve agora uma situação, né? Inclusive, pouco tempo atrás, com a esposa dele, né, a Chantal. Mas o Matheus veio aqui para a gente falar mais sobre a carreira dele, né, e tudo mais. Sistema News também continuem propagando essa nossa mensagem para frente, continuem mandando as nossas lives aí, passando, né, e contando para as pessoas. A gente está com os cortes também, as lives. Me segue nas redes sociais, arroba Felipe Solari no Instagram, arroba Felipe Solari no Twitter, tá bom? Eu vou estar lá em contato com vocês. Obrigado a todos que me assistem e a todos que me acompanham. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Pessoal, aqui, ó. O bombardeio, Jonathan. Bombardeio. Foi uma petrolífera próxima à pista. 11 quilômetros. Rebeldes atacaram com diversas bombas. E a Isamara aqui, ó. Estou torcendo fervorosamente por Portugal. CR7 não pode deixar de jogar essa Copa. Será a última dele. Muito importante, muito bem observado. Mas a Macedônia, que é o time que eliminou a Itália ontem, é a equipe que vai enfrentar Portugal. E olha, a zebra tá solta. Jonathan falando, os gorilas sumiram. Não sumiram, olha que legal. Vou até contar para vocês. Os gorilas estão ali na mesa, tá? Eu coloquei os nossos astronautas ali no, no, na nossa mesinha de lado. Por quê? Porque outro dia veio a Sara Oliveira. Vocês assistiram o um episódio com a Sara Oliveira? VJ da MTV, apresentadora do Disque MTV. E hoje em dia tem vários conteúdos legais, né, na Rádio Eldorado, falando sobre música, né, a história das canções e tudo mais. Como ela veio aqui, eu coloquei os gorilas em cima da mesa, né? Saem os astronautas, entram os gorilas, porque não tem coisa que me remete mais à MTV do que os gorilas, tá bom? Gorilas e My Chemical Romance. As coisas que mais me. Lollapalooza, falei pouco, né? Mas tudo bem, gente. Lollapalooza tá rolando. Eu acho que talvez eu volto aí, de repente, segunda-feira, para fazer um apanhado. Independente de qualquer coisa, domingo, na minha opinião, é o grande dia do Lollapalooza. Eu gosto muito da Fresno, então vou assistir Fresno. Eu não vou lá, mas vou assistir pela TV. E Black Pumas, pô, Black Pumas. Para mim, a grande banda desse Lollapalooza, a banda lá do B, né? Aquela banda que não é a principal, não é a mais conhecida, é conhecida já, tem muita gente que conhece, mas é assim, fino do fino do fino. Que a coisa fina vai de Black Pumas, tá bom? Se você ouvir Black Pumas agora, hoje ou amanhã, ainda dá tempo de você descobrir que é uma banda muito foda e domingo você curtir eles no Lollapalooza, tipo, falando assim, pô, tô curtindo a banda que eu gosto aqui ao vivo, não sei o quê. Tanto ao vivo lá no Lolla ou ao vivo também na TV, tá bom? Se for pro Lolla, leva a jaqueta de chuva, porque sabe como é. Tchau, beijo, obrigado, tá? Amo vocês.